voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Depois do governo modernizador de Juscelino e do furacão internacionalista Jânio Quadros, o país fervilhava. O orgulho nacional estava inflado com as duas Copas do Mundo conquistadas, os títulos de Éder Joffre e Maria Esther Bueno, o sucesso internacional da Bossa Nova, o surgimento do Cinema Novo e a Palma de Ouro em Cannes para o filme O Pagador de Promessas.
O cinema ousava. Rui Guerra fez Os Cafajestes, que mostrava Norma Bengel nua em uma sequência de vários minutos, correndo pela praia da Barra da Tijuca e maltratada pelos cafajestes Jesse Valadão e Daniel Filho.
As cidades começavam a circular carros que eram fabricados aqui mesmo. O Brasil estava mesmo em ebulição. Com os poderes presidenciais restaurados, João Goulart praticamente recomeçou o governo. Praticamente posto para correr pelo pessoal da Bossa Nova, o jovem Roberto Carlos mudou de rumo. Ele começou imitando João Gilberto e tentando se enturmar com seus ídolos da Bossa Nova. Logo, Ronaldo Bôscoli chamou Roberto a um canto e lhe disse: "Sai dessa! João Gilberto só existe um. Ninguém vai aguentar uma cópia."
Orientado por Carlos Imperial, outro que foi barrado pela Bossa Nova, Roberto e seus amigos partiram para outro movimento, a Jovem Guarda, que teve como melhores criações a dor de cotovelo de Curvas da Estrada de Santos e a falsa rebeldia de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que nós vamos ouvir.
De que vale um céu azul e o sol sempre a brilhar? Você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro
pro inferno.
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas o amor que eu perdi eu novamente encontrar. Oh, as curvas se acabam e na estrada de Santos não vou mais passar. Não, não vou mais passar. Oh. Da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar. Oh, e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, 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 não. Na estrada de Santos as curvas se acabam e eu não vou mais passar. Não, não, não. Oh, na estrada de Santos as curvas se acabam.
O parceiro e amigo Erasmo Carlos também tinha sido barrado pelo pessoal da Bossa Nova. A música Festa de Arromba é quase um manual quem é quem da Jovem Guarda.
Vejam só que festa de arromba, papara. Outro dia eu fui parar, papara. Presentes no local, o rádio e a televisão, papara. Cinema, mil jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, 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 hey. Que onda de festa de arromba. Logo que eu cheguei e notei, papara, onde corde com um copo na mão, papara, enquanto Brini Lolis bancava familiar, apresentando a todo mundo meio pavão. Vanderleia ria e Cleide desistia, de agarrado doce que do prato não saía. Hey, 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 hey. Que onda, que festa de arromba. Renato e seus bruquetes tocavam na piscina,
Clevers no terraço, Jet Black no salão. Os Bells de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente,
Paparazzo
Carlos com seu novo carrão,
Paparazzo.
Enquanto Tony e Demetrio fumavam com chaveira, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre, os brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, ei,
ei, ei.
Que onda, que festa de arromba. Tocavam na piscina, de Clevers no terraço, Jet Black no salão. Os Bells de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente,
Paparazzo
Carlos com seu novo carrão,
Paparazzo.
Enquanto Tony e Demetrius fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, ei,
ei, ei.
Que onda, que festa de arromba.
Que onda, que festa de arromba.
De madrugada, quando eu já ia embora, ainda estava chegando gente. De Jorge, de Golden Boss, Trio Esperança, Rocinho e Pinto. Caramba, até o Simonal, o Jorge vem.
Se a Bossa Nova tinha Silvinha Teles, Nara Leão e Norma Bengel, a Jovem Guarda tinha Vanderléia, chamada de Ternurinha, por causa desta música.
Uma vez você falou que era meu seu amor, que ninguém mais vai separar você de mim.
A Guerra Fria tinha piorado no mundo, apesar da aparência renovadora do jovem presidente John Kennedy e da abertura promovida por Nikita Khrushchev na União Soviética, ao denunciar os crimes de Stalin.
A decisão do novo governo cubano de adotar o socialismo não foi tolerada pelos Estados Unidos. Para eles, a América Latina era estratégica. Engolir um governo marxista por aqui era simplesmente absurdo. Era ter o inimigo acampado no quintal.
A Igreja Católica também passava por mudanças. Em 1958, o cardeal Giuseppe Roncalli tornou-se o Papa João XXIII, com quase 70 anos de idade. Era de origem camponesa, um homem simples, que nada tinha a ver com a elite intelectual do Vaticano.
João XXIII transformou profundamente a Igreja. Buscou o homem do povo, o trabalhador, o oprimido. Suas encíclicas, Mater e Magistra de 61 e Patim Terris de 63, pregavam o fim da corrida armamentista, a justiça social e criticavam os excessos do capitalismo, defendendo o direito de todos à educação, ao trabalho e à terra.
O Concílio Vaticano II, realizado em Medellín, na Colômbia, inspirado pelo novo Papa, defendeu a chamada opção preferencial da Igreja pelos pobres. Se a Igreja não se aproximasse mais do povo e de suas necessidades, perderia mais e mais fiéis. Era a base e o início da teologia da libertação.
Tudo isso caiu naquele momento político brasileiro pré-64, como gasolina em incêndio. A Igreja brasileira rachou. Uma parte a favor de reformas sociais profundas, a outra achando tudo aquilo uma heresia e coisa de comunistas.
A situação política também se radicalizou a um nível de tensão quase insuportável. Chamar alguém de comunista passou a ser praticamente um insulto.
As polícias dos governadores Carlos Lacerda na Guanabara e Ademar de Barros em São Paulo atendiam a chamados de provocadores de direita para agredir e prender pessoas acusadas de esquerdistas.
No Congresso, igualmente, a radicalização era total. A precária base PTB-PSD, criada por Getúlio Vargas, estava praticamente rompida, com Jango perdendo o apoio de importantes PCDistas que não aceitavam suas reformas de base.
O meu primeiro amor,
A Jovem Guarda teve suas músicas até bonitas e marcantes, como as duas de Roberto Carlos que ouvimos há pouco. Mas havia coisas como Tijolinho e Caderninho.
Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção.
Queria ser o seu caderninho pra poder ficar.
A Jovem Guarda também tinha bobagens tiradas de histórias em quadrinhos e desenhos
Essa
animados.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem.
Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha. Confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Trocava mil beijocas com raposo no quintal.
Mas afinal, o que eram as reformas de base propostas por Jango? A principal, como dissemos, era a reforma agrária. O presidente queria mudar a Constituição de 46, que previa indenização em dinheiro pelas desapropriações de terra. Jango queria pagar com títulos públicos.
Além da reforma agrária, Jango propunha uma reforma urbana para resolver o problema das favelas e dos aluguéis que atormentavam a classe média. Uma reforma educacional, com o aumento de vagas nas escolas públicas. O hoje deputado Almino Afonso, do PSDB, foi afastado do Ministério do Trabalho por João Goulart e passou a fazer uma oposição à esquerda no Congresso. Acusava o presidente de vacilante e tímido nas reformas. Hoje, porém, ele reavalia João Goulart. Teria sido um grande presidente e o primeiro a tentar, de fato, fazer uma reforma agrária.
Até então, a reforma agrária era objeto de debate acadêmico, intelectuais, acadêmicos, de técnicos, de economistas que analisavam a influência maior ou menor no problema do desenvolvimento capitalista, dos partidos políticos à esquerda, Partido Comunista, Partido Comunista do Brasil, etc., com uma visão revolucionária da aliança operário-camponesa, mas algo que efetivamente pudesse ter peso e eficiência pela primeira vez na história do país, foi João Goulart que levantou. Com um merecimento maior, que eu destaco, é que ele era um grande latifundiário, era um grande proprietário de terras no Rio Grande do Sul, propriedade de terras que ele tinha herdado de seus antepassados, de seus pais, etc. Portanto, limpamente. E ninguém defendeu com mais ardor a tese da reforma agrária do que ele. A última mensagem que ele envia ao Congresso Nacional, portanto, começo de março de 64, na antevéspera do golpe, a página que ele dedica à razão de ser da reforma agrária, ainda hoje é uma página antológica.
Antes de encerrar, vamos falar de música de novo. A bossa nova debutou nos Estados Unidos com um show no Carnegie Hall em Nova York, como vimos no programa anterior. Mas o grande momento da bossa nova no Brasil foi um show no restaurante O Bom Gourmet, na Avenida Copacabana. 5 dos maiores clássicos da bossa nova foram lançados ali no restaurante em 1962, quando o movimento já não tinha praticamente novidades e parecia esgotado no Brasil. Os 5 clássicos lançados no show do O Bom Gourmet foram O Astronauta, Samba do Avião, Só Danço Samba, Samba da Bênção e Garota de Ipanema. Vamos ouvir O Astronauta, de Vinícius e Baden-Powell.
Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Sim, você é linda porque é. Linda porque é. Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Você é linda porque é. Você é linda, é. É linda porque é. Você é linda.
E para encerrar este programa, vamos ouvir Garota de Ipanema, em uma das versões que mais fizeram sucesso fora do Brasil, em inglês, com Astrude Gilberto, na época, mulher de João Gilberto.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.